vem a janela. Oh, Laurindinha, vem a janela ver o teu amor. Ai, 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 que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, 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 que ele vai para a guerra.
Quebrar o silêncio, evitar que a história desaconteça. Destacar o papel da mulher numa guerra que ainda hoje ecoa em milhões de memórias. Foram os desafios a que Sara Primo Roque se propôs tratar no seu livro Os Silêncios da Guerra Colonial.
Decidi escrever sobre a guerra colonial e esta ideia de escrever sobre a guerra colonial insere-se no âmbito do mestrado em colonialismo e pós-colonialismo do ISCT. Quando iniciei o meu trabalho de investigação, apercebi-me que todos os trabalhos que havia acerca da guerra colonial só abordavam as questões, ora militares, ora políticas, e nenhum destes trabalhos abordava as questões das memórias. Percebi que estas memórias, que estes silêncios estavam, só eram desilenciados nas salas de psiquiatria, ou seja, estes homens e estas mulheres tinham um espaço próprio para falar dos traumas de guerra, não conseguiam trazer essas memórias e esses silêncios cá para fora, para o espaço público.
Qual foi a maior surpresa que teve quando falou com estas pessoas que partilharam consigo memórias que têm estado silenciadas até agora?
Bem, antes de lhe responder, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu sou filha de ex-combatente, que foi ferido na guerra colonial, foi ferido em Moçambique, numa mina antipessoal, e teve 3 meses em coma, em Nampula, sem que ninguém soubesse nada dele. E isto depois explica como é que eu me senti nas entrevistas. Foi muito duro para mim. Foi também perceber algumas coisas vividas com o meu pai. Teve um impacto emocional imenso para mim. E havia alturas em que eu me emocionava. Houve alturas em que eu me assustei, porque houve ex-combatentes que durante a entrevista tiveram flashbacks, ou seja, eles estavam naquele preciso momento a viver uma emboscada e mandavam-se para o chão, simulavam tiros, simulavam mortes, gritavam como se alguém os estivesse a atacar. E como deve calcular, estar a fazer uma entrevista e de repente me aperceber que está a acontecer à minha frente uma emboscada, mas que só o ex-combatente é que está a viver virtualmente, na realidade, na cabeça dele, é muito assustador.
É curioso quando disse que quem ficou viveu também a guerra. Quando Sim. falou com estas mulheres, o que é que sentiu?
Um amor imenso por estes homens, porque eu falei com mulheres cujos maridos tinham vindo cegos e sem pernas e elas podiam tê-los abandonado e não abandonaram. Estas mulheres quiseram casar com estes homens e constituir família. Depois, uma sensação de, se calhar, de alguma incompreensão da sociedade e dos próprios maridos relativamente às mulheres. Eles acham que o papel de protetor e maternal é um papel que encaixa bem nas mulheres, mas as mulheres são muito mais do que protetoras e maternais. E eu acho que é isto que estas mulheres, ao final de 40 anos, quando se divorciam e se querem separar, é isso mesmo que elas querem. Eu quero viver a minha vida, quero ser mulher plenamente e não quero ser, continuar a ter o papel de protetor e de maternal, porque eu quero ser mulher.
A mulher a quem tanta coisa foi proibida, foi uma audácia enorme pedir-lhe também sacrifício. Concordaria com isto?
Concordo. E a mulher deu tudo, a mulher portuguesa, durante os 13 anos de guerra, ela colaborou neste esforço imenso que foi manter esta guerra e manter estes homens lá. E ela até colaborou sem perceber muito bem o que estava a fazer. Ela só queria era acarinhar, manter viva a chama do amor e, sem nenhuma pretensão ideológica, ela foi também ajudando a que a guerra colonial se prolongasse durante também tanto tempo.
No seu livro refere as madrinhas de guerra.
Isto foi uma ideia brilhante, saída do Estado Novo. Saída do Estado Novo e do Movimento Nacional Feminino. Foi, efetivamente, uma ideia brilhante. E que as mulheres, mais uma vez, não tendo qualquer pretensão ideológica, alinharam nesta ideia brilhante do Estado Novo. Pessoas que se inscreviam para ser madrinhas de guerra, inscreviam-se, até via revistas, que era a plateia, onde havia pedidos para apadrinhamento, e estes soldados acabavam por se inscrever com estas mulheres. Depois havia aqui várias intenções das madrinhas de guerra. Havia as madrinhas de guerra sem qualquer intenção económica, pessoas que se correspondiam com os soldados para os alegrar. Depois havia as madrinhas de guerra que já tinham algum interesse económico, ou seja, eu quero-me corresponder com um oficial, com um tenente, porque viam nesse militar a esperança de poderem ascender socialmente. Depois havia as madrinhas de guerra emocionalmente debilitadas, viam neste soldado a esperança também de eles as compensarem emocionalmente, partilharem com elas também os seus desejos, e estas mulheres também acabaram por ver no soldado, ou seja, eles compensavam-se mutuamente.
E já teve alguma reação depois das pessoas lerem o livro, quer de mulheres, quer de oficiais do Exército, em relação
eu
a
não,
esses relatos?
Eu entrevistei 22 ex-combatentes, todos eles que pertencem aos vários ramos das Forças Armadas, o que eu lhe quero dizer é que durante muito tempo, como há pouco falou deste silêncio, este silêncio ainda existe. Eu tenho o feedback das pessoas que vão à apresentação do livro, dizem que gostaram, que é muito bom, mas há ainda um certo receio de falar sobre isto.
E como é que pode ajudar, se é que esse é o seu objetivo, a quebrar este silêncio? E o que é que essa quebra de silêncio pode representar para as gerações que o viveram e as gerações seguintes?
Este assunto continua a ser proibidíssimo. Eu posso lhe dizer que este assunto da guerra colonial está nos manuais de sexto ano da escola, como sendo quase, e tem duas folhas, nem sequer é explorado. O governo português continua a não querer aceitar que os deficientes das Forças Armadas não são só aqueles que perderam as pernas e os olhos e os braços. Os deficientes das Forças Armadas são também aqueles que vêm amputados no seu cérebro. São homens que acordam durante a noite, têm pesadelos, são homens que são desconfiados por natureza, são conflituosos, são agressivos. São homens que estão constantemente em consultas de psiquiatria e tomam constantemente ansiolíticos, antidepressivos, e depois têm outros problemas que comandam sempre em constante sobressalto, têm problemas cardíacos, e é por aí que eles morrem.
Em frente ao Teatro de Maria II, havia outros homens que também lutaram do lado português e que eram essencialmente guineenses.
Sim, ainda bem que foca esse assunto.
A reclamar exatamente isso,
a parte
emocional.
Porque nós temos, por exemplo, africanos que lutaram ao lado das tropas portuguesas, e esses homens também foram feridos e também têm stress de guerra. Esses homens não são reconhecidos pelo Estado português como deficientes das Forças Armadas. Por isso, esta guerra, este silêncio sobre a guerra colonial, convém a muita gente. Convém ao poder político, convém às esferas militares e às vezes até convém aos ex-combatentes. Porque quanto mais eles falarem sobre a guerra, eles têm um medo enorme, não do julgamento da sociedade, porque eu acho que eles não têm medo. Eles têm muito medo do que a família lhes possa dizer sobre o que fizeram.
Por que é que acha que há essa vontade ou essa intenção de...
Uma das razões é exatamente uma questão política, porque reconhecer, falar da guerra é falar dos ex-combatentes, dos feridos e dos doentes com stress pós-traumático. Isso pressupõe ter que lhes pagar reformas e dar-lhes alguma velhice digna. Depois, porque vivemos 42 anos em regime de ditadura. E vivemos na ideia de... As estratégias discursivas de Salazar apelavam muito ao esforço da pátria, ao esforço dos homens e de todos nós para defendermos uma coisa que era nossa. E apelava e ia buscar os descobrimentos e até obras de Gilberto Freire sobre a multiculturalidade e multirracialidade para justificar a nossa presença em África. E durante muitos anos estes homens foram educados nesta ideia de que aquilo era nosso. E ainda existem em Portugal muita gente a achar que a Moçambique, Angola e Guiné são nossos, ou que deveriam ser nossos. Há muita gente que não aceita a independência destes povos. Falar sobre a guerra colonial, eu acho que era uma revolta. Falar sobre isto em Portugal, abertamente, era uma revolução.
Acha que todos que os livros que foram escritos, as memórias de algumas pessoas de altas patentes e administradores de alto gabarito nas colónias, acha que não foram suficientemente profundos nessas partilhas e que por isso este livro tem aqui um lugar muito especial?
Sim, essas altas patentes, eu posso lhe dizer que eu, por exemplo, recusei entrevistas de generais e de coronéis e tenentes dos coronéis. Eu quis falar com quem esteve no terreno. Esses livros que há dos generais falam apenas das questões militares. A sociedade tem que saber o que é que efetivamente aconteceu com estes homens na guerra colonial. Porque a sociedade são estas famílias todas que ainda hoje sofrem.
Nestes silêncios da guerra colonial, os ex-combatentes portugueses partilharam memórias de várias sorte. Traumas, aventuras de quartel, experiências sexuais. Sara Primo Roca quer que o livro quebre o silêncio e evite o apagar da história. Esta foi a conversa com a professora de História, Sara Primo Roca, autora da obra Os Silêncios da Guerra Colonial, das edições Passárgada, disponível no website. Este livro não está à venda nas livrarias. Eu sou a Mayra de La Salete. Vamos ouvir Laurindinha, por Dulce Pontes. Bye.